Muito bem, estamos de volta, 9 horas com 31 minutos, 20 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha. É manhã de quarta, quarta-feira feriado, dia da consciência negra. E aí a gente acaba tendo uma programação toda especial por aqui. Até a trilha de agora ela é especial, por quê? Porque nós vamos falar de tradicionalismo, então a trilha recomenda, e também porque está chovendo, né? Num dia de chuva, nada melhor do que ouvir o nosso Luiz Marenco combatendo água. Muito bem, como eu disse, o assunto de hoje é voltado para o tradicionalismo. Três competidores de Lagoa Vermelha foram premiados no 37º Encontro de Arte e Tradição Gaúcha, o Enarte, que aconteceu no último final de semana. O resultado foi divulgado já no domingo à noite, sempre há uma expectativa muito grande, lá em Santa Cruz do Sul. Nós tivemos três lagoenses que representaram o nosso município e que trouxeram um troféu para casa. Do Grupo de Arte Nativa de Lagoa Vermelha, Bruno Sander, terceiro lugar na Chula, e Henrique Zanin com o quarto lugar na Chula. E pelo CTG Alexandre Pato, Eduardo Poser ficou com o terceiro lugar na Gaita de Botão até 8 baixos. E os três estão aqui hoje para conversar conosco e para a gente conhecer e saber um pouco como é que foi a preparação deles e como é que foi a participação deles. Deixa eu cumprimentar aqui o Bruno Sander, que é chuleador e que está conosco nessa manhã. Bruno, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Henrique Zanin, prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Eduardo Poser, também bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Muito bem, então esses são os peões de Lagoa Vermelha que trouxeram prêmios do Enarte e nós vamos conhecer um pouquinho da história de cada um. Bruno Sander, já chuleador há quanto tempo?
Danço chula faz 8 anos.
8 anos já? Isso,
desde os 11 anos de idade.
E já é a primeira vez que você traz premiação do Enarte? Participar, já participou outras. Premiação é a primeira ou já teve outras premiações, Bruno?
É a primeira vez que eu trago essa premiação. Uhum. Já participei outras vezes, então foi minha quarta participação no Enarte.
Sim.
Mas foi a primeira premiação.
E qual é o significado dessa premiação? Porque a gente sabe que o Enarte é a Copa do Mundo do tradicionalismo.
Ah, é um significado muito grande, né? De grande importância para a Lagoa Vermelha, como capital nacional da chula. Então, como você disse, o Enarte é a Copa do Mundo dos rodeios, né? É o maior concurso de todos, tanto na chula quanto nas danças, enfim. E é de grande importância trazer para a Lagoa Vermelha esse título.
Como é que é a preparação do chuleador? Chuleador tem que chulhar, tem que ensaiar quase que todo dia, Bruno?
É, tem que ensaiar todo dia. Nos últimos 3 meses depois da Interregional, eu comecei a me preparar todo santo dia. Às vezes ensaiava 2, 3 vezes por dia.
Uhum.
E foi todo santo dia. Então é uma preparação que exige muito do físico e quanto mentalmente.
Sim. E muitos competidores participando dessa modalidade que você participou?
Sim. Ao todo, entre todas as interregionais, acho que foi 60 chulhadores, dá mais ou menos, né?
Dá mais, acho que dá uns 90.
E o importante, e é importante destacar, é que não é somente chegar lá e participar. Tem fases classificatórias que fazem com que os finalistas cheguem na final do Enarte.
Isso, tem a interregional, que passa de 10 chulhadores de cada inter, né?
Uhum.
Daí, antes das interregionais, tem as regionais. Mas a nossa região não precisou ter esse concurso.
Né? Sim.
Daí, depois da interregional, passa 10 de cada inter e chega na fase do Enarte. Que ainda na chula tem três fases lá no Enarte.
Lá no Enarte, é isso que eu ia perguntar. Isso. Vocês dançaram no sábado e foram se classificando até chegar para
a
final?
Isso, a gente dançou 2 vezes no sábado. Uhum. Teve a classificatória de manhã e a semifinal de noite. E a final foi no domingo de tarde.
Muito bem. E desses, quantos no total começaram e quantos chegaram até a final?
Na classificatória era 36 chulhadores,
uhum.
Na semifinal 12 e na final 6.
Muito bem. E você, Henrique Zanin, há quanto tempo chulhador já?
Bah.
Olha, esse bah aí...
Faz tempo já que eu iniciei, 11 anos, na verdade.
Mais tempo que o Bruno já.
Isso. Começo, o Bruno foi meu aluno aí, agora anda sozinho, né, Bruno? É um orgulho pra mim aí, pra todo mundo, né, cara? Então... A gente sempre se dedicou à arte e a gente leva muito a sério, né? Então,
uhum.
Sempre tenta se esforçar, planejar o máximo possível, né? Até chegar no Enarte, um evento maior, né?
É o teu primeiro troféu de Enarte, Henrique, tu já teve outros?
Já tive outros. Na verdade, em 2021 ali, que foi depois da pandemia, que foi o primeiro, né? Então, teve o Festival dos Festivais, que foi um evento especial lá em Santa Cruz também, que
uhum.
era... não equivalente ao Enart, mas na mesma data ali. Então eu fiquei em segundo nesse evento. De 2022 eu fiquei em quarto também. Ano passado, 2023, eu fui em segundo lugar. E agora, 2024, quarto novamente.
Então já tem aí uma coletânea de troféus do, do Enart. E eu comentava com o Bruno quando ele chegava com o troféu dele. São bonitos os troféus e eles são iguais todos os anos. É uma marca muito forte esse, o desenho desse troféu, não é mesmo?
É, exatamente, faz anos. Eu acho que desde quando o Enart foi para Santa Cruz, que, que é o mesmo modelo. Assim, ah, muda alguma coisinha, mas ele sempre é o mesmo, mesmo estilo, né? Então ele não tem muitas modificações, né?
Sim.
Então é bem... bem representativo, assim, todo mundo quer ter um, né, na estante ali para mostrar. Certeza.
É verdade. E para você, que é mais um dentro da sua grande quantidade de troféus que tem, Henrique, cada um tem um significado especial?
Ah, com certeza, cada ano é único, né? Até ano passado, eu tinha ficado em segundo, eu não sabia se eu ia acabar dançando esse ano aí, por questões particulares mesmo. Sim. E porque chula é bem desgastante, né? Uma coisa que a gente tem na mente, assim, que, por exemplo, nesse evento foi muito quente, muito, muito, muito quente, ainda mais lá em Santa Cruz, embaixo do zinco lá, então a gente acaba se desgastando bastante. E essas questões, às vezes, levam a gente pensar em fazer outras coisas, né? Mas, enfim, eu, conversando com o pessoal, com a minha namorada, com a minha família, resolvi ir de novo com os guris também. Então,
sim,
sempre é uma parceria muito boa estar com eles ali. Esse ano eu estive ajudando ali, eu fui, então, o Bruno Sander, o Kylon, Jacob Pereira, também de CTG, ele foi muito bem ali, quase acabou classificando pela primeira vez que ele dançou, e o Vitor Hugo lá de Sananduva. Então, essa equipe que a gente formou para ir para a Enart, a parceria foi muito grande, todo mundo se auxiliando, e que, com certeza, esses troféus, essas nossas classificações foram resultado disso, né? Então, a gente fez um trabalho durante não só um ano, né?
Sim.
Como, tipo,
é um trabalho contínuo,
é isso aí,
ano,
o trabalho
ano
da vida, né?
É verdade.
Essa que é a realidade, para chegar até aqui, né? Então, foi isso que na verdade é o resultado maior, né? O troféu pouco importa no final das contas, né? O resultado dessa nossa parceria que é o mais importante.
Segue na chula.
Com certeza.
E nós temos também o Eduardo Poser, o Eduardo que ganhou na gaita. Também quero saber dele se foi o primeiro Enart que você participou. Conta pra nós, Eduardo.
Sim, o Enart só é possível competir nele quando você tem 15 anos.
Uhum.
E eu completei os meus 15 anos há 3 meses, em agosto. Então, já aproveitei pra...
O primeiro, e já trouxe troféu no primeiro?
Sim, consegui o terceiro lugar.
Olha só, e qual é o significado para você de participar de um Enart e já ser premiado num Enart, que são os melhores, como falamos com o Bruno e com o Henrique, os melhores do estado que estão lá. Você com apenas 15 anos, só conseguiu a credencial para participar, porque já tem os 15 e já trouxe na primeira participação um troféu. Que significado tem para você, Eduardo?
Ah, é muito importante ganhar no encontro.
Uhum.
Tão grande assim, ele abre muitas portas para um gaiteiro que consegue trazer essa premiação.
E com certeza a família comemorou bastante.
Com certeza.
Um bom aluno tem sempre bons professores. Quem são teus professores de gaita?
Então vou começar falando sobre o Diego Granza, que foi o meu professor que me ensinou minhas primeiras notinhas na gaita.
Aham. Uhum.
Quando eu entrei na fábrica de gaiteiros, lá com meus 7 anos. E não só me ensinou os primeiros acordes, mas também me ensinou a paixão pelo instrumento, né? Aí depois eu comecei a fazer aula com o Vinícius Bianchini, porque eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais nas competições, né?
Sim.
Que é o forte do professor Vini. Aí, com muita dedicação e empenho dos dois professores...
Tá aí
o resultado.
Já tá aí o resultado. Um primeiro resultado, com certeza, de muitos que virão. Tocar gaita para você é um hobby ou você pensa em tocar gaita, quem sabe, para uma profissão futura, Eduardo?
Vai, eu penso bastante nisso, né? Eu gostaria bastante de ter como uma profissão um instrumento, mas tudo depende de...
Como é que vai seguir a carreira a partir de então?
Isso aí.
Tem muito tradicionalista da tua família que herdou o gosto pela gaita ou começou pela possibilidade e oportunidade de estar na fábrica de gaiteiros?
Na minha família, haviam poucos gaiteiros, né? Uhum. Pode-se dizer que eu que estou começando...
Pensei que teu pai e teu avô eram gaiteiros, não são?
Não, não são. Começou tudo na fábrica.
O pai é o carregador da gaita. Ele trouxe a gaita hoje aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ver. E você representou o CTG Alexandre Pato, Eduardo.
Isso aí. Vou até aproveitar para comentar que quando a gente pegou o troféu lá, fiz uma brincadeira, que agora o pai foi promovido, né? De carregador de gaita para carregador de troféu.
Mas olha aí, uma promoção boa, né? O salário de um carregador de troféu e troféu do Enardi é um pouquinho mais alto. Então já pode pegar a tua gaita aí, que daqui a pouco a gente vai encerrar com você tocando gaita. Henrique, você falou uma coisa legal, que você... O Bruno... foi teu aluno. Você tem muitos alunos que estão vindo e que estão se eternizando, podemos assim dizer, porque quem ganha um troféu do Enarte entra para a história do Enarte. Como professor, ali o Eduardo falando dos professores, lá com 7 anos de idade entrou na fábrica de gaiteiros e começou a gostar da atividade da gaita no tradicionalismo. E como um professor que habilita, que prepara, que forma outros que vão se destacando com o tempo. Qual é o sentimento, Henrique?
Ah, como eu comentei, é melhor que qualquer troféu, né? Isso daí não existe nada que pague, né? Chega a me emocionar.
A gente percebe, a gente tá olhando pro Henrique aqui, já percebe que é emoção. É que, na verdade, quem trabalha com música, quem trabalha com dança, tem uma sensibilidade muito grande. E, na minha avaliação, nada mais emociona do que essas coisas, né, Henrique? Uma vitória, a conquista de uma premiação, poder participar, você viver aquele momento da música. Vocês participaram no individual, mas, com certeza, nas invernadas também, traz uma carga emocional muito grande.
Ah, com certeza, é um momento único. Né? Então, para viver isso, tu tem que ser apaixonado, né? A única verdade é essa, tu tem que ser apaixonado tanto pela gaita como pela dança.
Sim.
São momentos únicos, né? Que tu tem que estar muito presente e tem que aproveitar aquele momento, que é raríssimos os momentos e são muito passageiros, né? Então, a gente não sabe quando vai ser a última vez.
Sim,
né?
Verdade.
Então, a gente sempre tem que aproveitar isso que eu falo para os guris, né? Não importa, assim, bah... Às vezes, com certeza, tem que estar muito concentrado para executar todo o trabalho que tu fez durante vários anos ali, mas principalmente tu tem que aproveitar o que está acontecendo, né? Não adianta ser passageiro ali, tu não tá presente e acontecer só por acontecer, né? Então, tu tem que estar ali, tem que fazer. E é muito importante, né? Essa paixão mesmo pelo...
Sim,
que tu faz.
Sim, é verdade. Eduardo, que música você tocou lá na participação do concurso?
A música que me trouxe o prêmio foi a Surenha, de Gilberto Bergamo.
Uhum. É essa que você vai tocar agora.
Pode ser?
Pode ser? Então tá. Bruno, obrigado pela presença, parabéns aí pelo troféu.
Muito obrigado, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de nós estar divulgando um pouquinho do nosso trabalho, né? Um pouquinho da nossa arte e tradição.
Henrique, também obrigado pela presença, parabéns por mais um Conte Sempre Conosco.
Ah, muito obrigado, agradecido, parabenizar os guris também, é um orgulho para a Lagoa aí e vamos seguindo.
Com certeza. Eduardo Poser, gaiteiro, ganhou o terceiro lugar, então, no Enarte desse ano, o primeiro Enarte que ele participa, na gaita de botão até 8 baixos, e nós vamos encerrar a nossa entrevista, então, com a música que trouxe essa premiação, porque o Eduardo trouxe a sua gaita até a rádio hoje. Então, vamos lá, Eduardo. We'll be right back. também. E é com a gaita do Eduardo Poser que a gente vai encerrando a nossa entrevista. Vamos pro intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.